Conversa QB com Carlos Bastos.
Tenho um feeling que o programa de hoje é capaz de ser um bocadinho gelado, mas só um bocadinho. O meu convidado é biólogo marinho, José Xavier. Ele é doutorado pela Universidade de Cambridge, atualmente é investigador do Instituto do Mar da Universidade de Coimbra.
É verdade.
E da British Antarctic Survey. Uhum. E o que é que ele gosta de fazer? Gosta de estudar o comportamento dos predadores de topo, no caso dos pinguins, dos albatrozes, das focas, no Oceano Antártico, que é um sítio quentinho. E vai também olhando para as alterações climáticas, também já vamos falar disso. Uhum. E além disso, já anda lá por baixo desde 1997 e não sei, uhum, se sabe, se calhar não sabe. Ele é o representante de Portugal nas reuniões do Tratado da Antártida, que é logo um cargo engraçado, e não sei se fazia ideia que Portugal também tinha representante ou não.
Bem,
está feita uma apresentação rápida do José Xavier. Sei, olá.
Olá,
muito obrigado por estar aqui. Isto começa tudo, porquê? Isto começa tudo na escola.
Por
esta vontade de estudar e de querer ir para o terreno, não é?
Necessariamente, o que eu gostava era do mar. Eu acho que como toda a gente, o que eu gostava era do verão. O que eu gosto é de estar muito ligado à natureza. E desde muito pequeno associava a estar de férias a estar junto ao mar. E quando eu estava a tentar escolher uma profissão, percebi que tinha de ser junto ao mar. Porque estava sempre de férias. E agora eu costumo dizer, quando vou às escolas, nós damos muitas palestras nas escolas, eu digo que já estou de férias já há mais de 20 anos. O que é um privilégio enorme. Ou seja, e é verdade, tal como a introdução do Carlos evidenciou, estar a trabalhar pinguins e focas e albatrozes vindo de Portugal até é algo inédito ou estranho,
certo,
não é? Estranho, porque é que havemos de estar a ir tão longe? E tudo surgiu da faculdade, logo no primeiro, segundo ano, decidir que queria perceber o que era ser cientista, enquanto ia às aulas, e de repente comecei-me a integrar em projetos científicos, e de repente fizeram-me um convite para ir para Cambridge, e a partir daí, agora sou...
Abriu-se um mundo novo.
Sim, agora a partir daí em Cambridge, eles têm o Instituto Britânico a que pertence. Tem as bases científicas, onde ficamos na Antártida, tem os aviões, tem os barcos,
ou seja,
tem os navios, tem tudo.
Nós vamos à
boleia. Sim, temos um grande apoio logístico deles e que ajudam-me imenso para fazer muito do trabalho que nós fazemos na Antártida. E também, claro, temos um programa polar português que também nos ajuda muito a nível logístico. Então, conjugamos os dois e houve, há 10 anos atrás, exatamente agora, nesta altura, o Ano Polar Internacional. Foi um programa global ao nível do planeta para pormos mais forças sobre as regiões polares, e foram cerca de 200 projetos ao nível mundial, em que Portugal então formou um comitê, e de repente temos agora um programa, claro, pequeno, mas sustentável, e que está a dar cartas ao nível mundial.
Nós, quando falamos nos polos, temos ter sempre a noção, quando falamos do Ártico, estamos a falar do oceano.
Sim, é verdade. O Ártico é um oceano, a Antártida é um continente, porque tem terra, é verdade. Nós, novamente, quando vamos às escolas, fazemos a pergunta mais simples. Não sei, Carlos, sabes? Porquê é que os ursos polares não comem pinguins?
Sei, porque Ártico é o que significa urso, em grego.
Uhum.
E, portanto, Ártico, temos ursos. Antártida, anti-ursos, não há ursos, há pinguins.
Pode também ser essa versão, mas é verdade. Obrigado, Carlos. Ainda bem que sabias, nós não convidámos esta.
Não convidámos.
Não convidámos nada, mas fizemos um evento esta semana na Universidade de Cambridge, aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra, onde dão aulas, e aí perguntámos de manhã, apanhámos os alunos a ir para as aulas, no Lar Dom Dinis, e perguntámos a 300 alunos e 200, quem passasse por ali, porque é que os ursos polares não comem pinguins, e digo-te que em 100, só 16 é que sabiam. 16% das pessoas sabem.
É uma falta,
a grande maioria não sabe.
Não faz ideia.
E temos as respostas sem inúmeras.
E eu percebo, não é? Porque falamos dos ursos polares, então, ok, pronto, polares, ok,
isto claro.
Há tentar lá em cima no norte como há no sul, não é?
É verdade, é verdade. Mas eles não se encontram. E a partir daí pode ser um tema de conversa e podemos aprender muito, quer ao nível de geografia, como disseste muito bem, o Ártico é um oceano, a Antártida é um continente, como também como os animais são diferentes em diferentes polos. Ambos são muito frios. Animais são muito diferentes. Claro, no Ártico tens um grande número de animais como os ursos polares, enquanto na Antártida, por exemplo, o animal terrestre maior que existe na Antártida é um tamanho de um piolho. Ou seja, quando começamos a ligar as peças, até vemos que as regiões polares são bastante diferentes. Mas também os ouvintes devem estar a questionar José Carlos, isso é muito bonito, mas porque é que devemos ir para lá? Porque é que, então, se nós não temos sardinha até abril, porque é que devemos estar a estar os pinguins? E a razão é muito simples, é que trabalhamos com os melhores do mundo e a maior parte das perguntas que nós temos ao nível científico são perguntas globais. Queremos perceber é como é que os animais se vão adaptar. O planeta está a aquecer e vai ser nestas regiões mais frias que vamos ver anomalias mais drásticas. Então isto tudo, animais estão adaptados ao frio e o que quero saber é como é que se vão adaptar. Quem é que se vai extinguir? Quem é que certo. Se vai adaptar? E como é que as cadeias alimentares vão funcionar?
Como é que nós interferimos também, não é? No caso dos albatrozes, claro, eu acho que claro. Também estamos a estragar um bocadinho a população dos albatrozes.
É verdade,
não é? Mesmo sem querer.
Pinguins, é verdade. Como... Então, quando nós estamos a questionar o que é que vai acontecer àquilo que existe no mar, é preciso perceber então o comportamento destes animais, por isso é que nós lidamos com estes animais tão enigmáticos.
É só quando o Zé estava a dizer, os animais terrestres são muito pequeninos, e ele não estava a contar depois daqueles que têm 200 e 300 quilos que entram e saem da água.
Claro, é tudo dependente do mar, focas, depende tudo do mar, a grande maioria dos animais dependem do mar. Ao nível
vêm a passar um bocadinho a terra, apanham ali uns banhos de sol,
exatamente.
Aproveitam para procriar,
exatamente.
E depois lá vão outra vez alimentar-se e vão lá à sua vida.
É verdade.
Hoje em dia, nós temos sempre a ideia de, por exemplo, na Antártida, um continente deserto, sem praticamente nada, também já não é verdade. Já temos algumas bases.
Temos. São mais de 50. Um aspecto muito interessante também a contrastar com o Ártico é que a Antártida não pertence a ninguém. A única parte de terra, se verem bem, nós temos uma bandeira de um país em tudo o que seja terra, não é? Temos as nossas ilhas dos Açores, da Madeira e sucessivamente, não é? Mas quase todo o nosso planeta, desde que haja terra, há lá uma bandeira de alguém. Excepto a Antártida. E a Antártida é 10% do planeta. Então o que é que aconteceu? Basicamente, houve há 200 anos muita exploração sobre aquela área. É uma área realmente inóspita, como estavas a dizer. E depois foi no fim da Segunda Guerra Mundial que juntaram-se todas as nações. Claro que o papel dos Estados Unidos e da Rússia foi um papel preponderante. Eles próprios decidiram... Não vamos dividir isto a dois nem nada.
Senão isto ficava, mais difícil.
Mas foi uma maneira muito diplomática em 12 países criaram um documento muito simples em que defendia que esta região do planeta deve ser para a ciência, para a paz e para a colaboração internacional. Em que Portugal aqui tem tudo a ganhar, porque colaborações ao mais alto nível... cientistas a abordar questões muito importantes, as alterações climáticas, o gelo, como é que os animais se vão adaptar ou não, como é que devemos gerir estes recursos. Então, temos então este Tratado da Antártida, em que sou representante, um dos membros da delegação de Portugal, em que vai contribuir, com a ciência que nós já fazemos já há bastantes anos, vai contribuir para gerir e conservar aquela região, enquanto fazemos de uma maneira sustentável, por exemplo, os recursos pesqueiros, que é uma das coisas, claro, sendo Portugal um país... que consome muito peixe,
virado, claro.
Mas aprender como é que se gera, a partir de lá podemos explicar algumas coisas cá em Portugal.
Há tanto para saber sobre a Antártida e hoje está cá o José Xavier para explicar tudo.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje está frio aqui dentro do estúdio, porque o José Xavier gosta muito de andar-se lá por baixo, pela Antártida. Não exatamente no Polo Sul, ao Polo Sul nunca foste?
Não, ao Polo Sul não. Mesmo Polo Sul não. É sempre à volta porque...
Mas não perdeste a esperança.
Também não queria ir porque lá não há lá animais.
Não há nada.
Eu como biólogo marinho, eu quero é estudar o mar, então...
Falamos de quê? Ficar. Micróbios, ou quase?
Sim, micróbios, bactérias.
Ainda assim há sempre vida, isso é que é curioso.
A Catarina Magalhães, por exemplo, no estado do Porto, vai para os vales secos, os dry valleys, em que aí é que o ecossistema é mesmo drástico, quase não há disponibilidade de água e ainda aí há micro-organismos que sobrevivem a estas temperaturas extremas negativas.
Que é incrível, nós pensamos incrível. Realmente que a vida aparece em quase todo lado. Tu não, tu vais andando pela costa?
Eu é sempre à costa e vou estudar, ou seja, a nossa equipa em Coimbra, o Ecotop, que é o grupo que estuda a ecologia de predadores de topo, e aí vai em qualquer parte do mundo. Temos colegas que trabalham com gaivotas aqui nas Berlengas, como temos colegas que trabalham com aves marinhas em Cabo Verde.
Depende do ecossistema.
Ou seja, e parte da nossa equipa então trabalha na Antártida com
os pinguins. Portanto, tu tens os pinguins, albatroz também e focas.
Sim, com peixes, também peixes, lulas. Nós, a minha equipa, dos estudantes, desde licenciatura até pós-doutoramento, o que nós queremos perceber é como é que o Oceano Antártico funciona. Com estas condições, com água a 0 graus. E sabendo com estas mudanças que o planeta está a aquecer, o que é que vai acontecer? Então temos estudantes a trabalhar metais pesados, contaminação, ou seja, há contaminantes, os peixes podem ser comidos, julgamos que aquela área é pristina e que é, não há poluição nenhuma. Por exemplo, o albatroz viajeiro é dos animais, dos vertebrados, ou seja, animais com ossos que têm níveis de mercúrio mais alto do planeta. Ou seja, vamos comparar por grama. Porque são animais, os albatrozes viajeiros são enormes. Da asa, de uma ponta de uma asa até à ponta de outra asa, são duas pessoas com os braços abertos.
Bem, tem uma envergadura brutal.
Metros. E eles têm uma grande longevidade, eles podem chegar aos 60, 70 anos de idade. Ainda não sabemos bem qual é a idade máxima. Eu trabalhava com esses animais e punha no nosso colo e tinha 50 anos. Ou seja, são animais que têm uma grande longevidade. Tanto, ou seja, quase que se equipara à nossa. A diferença é que a sua dieta consome, ao ter uma grande longevidade, e come peixes que também têm uma grande longevidade. 30 anos, 20, 30 anos. Então o que é que isso acontece? Acontece é que se esses peixes acumulam mercúrio ao longo da sua vida, quando os albatrozes o consomem, vai amplificar ainda mais o nível de mercúrio. Então tem níveis de mercúrio altíssimos. Por nós foi uma surpresa e julgávamos que não tinha...
Que ali não acontecia nada. Não. Aliás, eu tanto quanto percebi, eles estão a ter um declínio da população por causa da pesca do atum.
É verdade.
Ficam presos nas redes, nos anzóis e por aí fora. Não é?
Sim, sim. Aí tem sido um esforço já há 30, 40 anos. Já é um esforço muito contínuo. O que acontece é que os albatrozes vão a grandes viagens, ou seja, podem estar a reproduzir-se em ilhas antárticas ou subantárticas, mas podem ir, por exemplo, para a América do Sul. O que acontece é que... pescas, barcos de pesca com o anzol, pões o isco, os albatrozes são atraídos ao isco, são apanhados pelo isco e depois morrem afogados.
Fica lá.
Então, claro que temos estado a trabalhar com numerosos países para explicar aos pescadores, por exemplo, que era melhor ter um peixe do que ter um albatroz no isco, não é? Então, estamos a trabalhar com eles, por exemplo, em que os próprios anzóis sejam mais pesados, assim que pões na água, funde, pôr, por exemplo, durante a noite... que ajuda, se apanhares durante a noite os albatrozes não vêm.
Já não
vêm,
não estão lá.
Afunda mais, ou seja, mecanismos que ajudem os pescadores a rentabilizar a sua pesca, mas ao mesmo tempo a proteger estes animais.
O albatroz é grande, é relativamente simpático, a não ser que esteja lá a proteger os ovos ou as crias. Quando estamos a falar, por exemplo, de uma foca ou de um leão marinho, já não é a mesma coisa, não é?
Não, não, não. Mas há uma coisa espetacular.
Já tiveste um encontro imediato, eu sei.
Sim, tive vários. Mas uma coisa espetacular na Antártida, e para os nossos ouvintes que não sabem, é que algo único quando tu vais para uma expedição na Antártida é que os animais não têm medo de nós. Ou seja, é como entrarem no meio de um concerto e serem todos pinguins e tu entras por ali adentro e eles não te ligam nenhuma.
Que
eles tratam, é mesmo isso, tratam-te como outro animal qualquer, e isso é um fascínio da própria Antártida. Os animais ainda não têm medo dos seres humanos, então podemos estar ali ao lado de uma foca, ao lado de um pinguim ou de um albatroz, eles tratam-te como outra pessoa ou outro animal qualquer. Aliás, eu até digo que na Antártida os animais vêm até ti. Tu estás no jardim zoológico, mas tu é que és o estranho. Eu tenho casos de estar na praia, ou seja, a caminhar na praia, caminho de casa, da base científica, e de repente saírem uns 20 ou 30 pinguins e de repente vêm todos atrás de ti para te fazer companhia. Ou seja, é incrível.
São simpáticos os pinguins ou não?
Os pinguins são simpáticos.
São simpáticos.
Ah, é engraçado, nós trabalhamos com várias espécies de pinguins. Temos pinguins com quem? Temos o Hugo, por exemplo, um dos meus estudantes que trabalha com pinguins da Nova Zelândia. Temos outros que trabalham aqui na Península Antártica, aqui quando eu digo aqui. A sul da Argentina e do Chile, mas diferentes espécies têm diferentes comportamentos. Por exemplo, o pinguim gentil, que nós chamamos o pinguim papua, que até julga-se que foram os portugueses que lhe deram o nome, pinguim gentil, porque eles são mesmo gentis. Podemos pô-los no nosso joelho e ficam ali quietinhos a olhar para nós. como não fosse nada. É uma coisa espantosa. Mas, por exemplo, temos os pinguins de Barbicha, que são outros pinguins, mais junto à Antártida, estão a sofrer com as alterações climáticas, as suas populações estão a declinar, e esses são autênticos rabugentos. Para aqueles que têm filhos entre os 2 e os 3, estão a imaginar um pinguim, é a mesma coisa. Não param quietos, vão dar cabeçadas às cadeiras.
Nós nos últimos tempos, se calhar, ficamos com uma ideia melhor por causa do Pinguim Imperador, por causa daquele filme da marcha do Pinguins. Aqueles que têm assim uma coisa meio punk.
São os Rock Hoppers, os Macaroni.
Acho que é os Macaroni.
Esse, trabalhamos com esse. O Hugo é uma dessas espécies que nós trabalhamos. Esses também são super engraçados. Os Macaroni são os mais abundantes do mundo. Nós somos portugueses, somos à volta de 10, 11 milhões. Eles são à volta de 18 milhões. Ou seja, nas palestras que eu dou nas escolas, eu mostro uma colónia em que vês assim uma ravina e vês um pinguim cá em cima e depois parece que o resto é tudo areia e terra. Não, só é tudo pinguins. São uma colónia de 60 mil.
Olha,
os miúdos ficam maravilhados.
É muita gente no mesmo sítio. Aquilo tem que forçosamente criar um certo cheiro que tu deves-te habituar.
Ah, claro, claro, claro. Nós moramos, ou seja, na base em que retrata o livro Experiência Antártica, que podemos encontrar na FNAC ou na Bertrand.
É uma edição da Gradiva, não é?
É verdade, a edição da Gradiva. Aí explica tudo. Aí explica tudo e é engraçado. A primeira semana, quando tu chegas, imaginem vocês, sair de casa de Portugal, apanharem um avião, de sair de casa até pegar o primeiro pinguim, demora cerca de 2 semanas, ou seja, entre barcos e aviões e tudo. E quando tu chegas, depois de apanhar, normalmente apanhas sempre uma tempestade no navio. E depois, quando chegas à terra, primeiro ainda andas a balançar. Que é uma carga de trabalho, ainda ficas um bocado mal disposto. E depois, como a base científica fica na praia, e naquela altura, normalmente é o verão de lá é de outubro a março, ou seja, é o contrário, ou seja, passagem de ano e Natal é sempre feito, normalmente, na Antártida.
Longe da família.
Então a base fica mesmo na praia. Então tu tens na praia 40 mil focas. E o que acontece é que, como eles estão a reproduzir, os filhotes estão sempre a achar pela mãe e a mãe a filhar pelos filhotes. Os primeiros 4 dias, primeira semana, o teu despertador, a que horas é que for, é ouvir focas a gritar
milhares
por todo lado.
Milhares e milhares.
Então só ao terceiro, quarto dia tu dormes, é pelo cansaço. Não é por conseguires pôr as coisas ao ouvidos, porque aquilo é uma barulheira, não se pode. Quanto ao cheiro, é uma coisa que era ao nível das focas, das colónias das focas, quer dos pinguins, também há uma certa umidade, ou seja, neva muito, chove muito, está sempre a limpar tudo para dentro da água, então...
Não notas tanto. Isso dizes tu, mas quando chegas cá e trazes a roupa...
Ah pá, isso é de partir a rir.
Porque, entretanto, isso é uma coisa fantástica. Olhar para ti e faz...
Não, eu levo para as escolas, nós levamos equipamento, já lavei aquilo mais 500 vezes e aquilo continua a cheirar
e
a pinguins.
Sai.
Mas os miúdos querem todos cheirar e é...
O José Xavier é o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje estamos a viajar muito até ao sul. O José Xavier é biólogo marinho, é um homem que tem passado muito tempo na Antártida e é, aliás, o representante de Portugal nas reuniões do Tratado da Antártida, um dos, E agora já não vais lá desde o ano passado,
desde fevereiro? Fevereiro do ano passado.
Portanto, como estavas a dizer, tens sempre aquele espaço de tempo em que lá costumas ir, mas as bases estão sempre habitadas o ano inteiro, ou não?
Depende.
Depende
algumas
dos sítios.
Sim,
outras
que
não.
Sim, depende em dos objetivos de cada país. Sim, a Antártida é o tamanho da Europa, ou dos Estados Unidos, é uma coisa gigante. E só para ter uma ideia, durante o inverno de lá, que agora está-se a iniciar o outono lá, é cerca de 1000 pessoas. Imaginem aí um prédio aqui em Lisboa, não é? Ou seja, não é nada. Enquanto no verão, no máximo, são 10 mil pessoas.
Já é muita gente.
Mas que para o tamanho da Europa, continuamos ainda. E depois, estes cientistas, se adicionarmos mais 40 mil turistas anuais, tem estado a aumentar de uma maneira bastante grande, mas é muito gerida toda essa área. Por isso, o tratado tem feito um trabalho excelente. porque um dos seus objetivos é evitar o impacto humano mesmo nessa região. Então o que é espetacular é esta semana...
Não fica lá nada, não é? Tudo o que levas trazes.
Não, nada. Tudo o que levaste traz de volta. Equipamento, só trazes de volta é mesmo as amostras que precisas
e
ver
umas fotografias.
Sim, muitas fotografias. Mas é espetacular estares a colaborar com mais de 20 países, colegas de todo o mundo, que estão a abordar coisas de...
É espetacular, é espetacular durante os primeiros tempos. Porque assim, eu estava a pensar, e tu estás fechado num espaço muito pequeno com as mesmas pessoas, que é uma espécie de Big Brother durante 3 ou 4 meses.
Neste caso foram 9.
Pronto, 9 meses. Sim. E a certa altura...
Sim.
Há as tensões inevitáveis do espaço.
Tranquilíssimo. É tranquilíssimo. O pessoal está a pensar, ei pá, fogo. Eu lembro-me, na minha primeira expedição lá, apesar de ter começado em 97, em 99 foi a minha primeira expedição e acho que foi nessa altura que começou o Big Brother. Ou seja, nessa altura passei 7, 8 meses e eu pensei, quando eu voltei, estava toda isso na VR e disse, bem, isso é um pouco...
Vocês sabem lá.
Mas pronto, mas há uma coisa muito importante que diferencia-se. O contexto em que nós estamos. Cada expedição demora 2 a 3 anos a planear. É como planeares a viagem da tua vida e finalmente vais e vais com pessoas que são tão entusiastas como tu.
E estás a trabalhar. E não estás ali fechado em tua casa a pensar na vida. Estás a trabalhar.
E estamos, por exemplo, nesta ilha, a Ilha das Aves, a Bird Island, é uma ilha que é um santuário mundial. Aquilo tem 700 mil aves, focas. 4 pessoas. Ou seja, por isso é que eu digo 4 pessoas ali no meio, em que tu, como biólogo marinho, que adoras tudo o que é vida marinha, tu estás nas 7 quintas e o tempo voa.
Tu começas a trabalhar a que horas? 8 da manhã?
Sim. Ou seja, normalmente costuma ser 7, 8 da manhã. Também depende no verão. Não se esqueçam, no verão é quase 24 horas
de
dia.
Luz, está sempre luz.
Sim. Enquanto de inverno nós ainda estamos suficientemente a norte, temos 2 a 3 horas de luz, 3, 4, depende.
Mas dentro da base é bem fechado, podes fechar as cortinas e ficas...
Sim, fechamos as cortinas. Há regras espetaculares dentro da base que criam um sentido de que haja uma semana. Por exemplo, temos a noite do cinema aos domingos e às quartas-feiras. Por exemplo, tens de cozinhar. Por exemplo, somos 4. Vamos dizer, somos 4, eu, o Carlos e mais 2. Sabes que de 4 em 4 dias vais cozinhar e não há desculpas. Mas toda a gente tenta fazer um esforço e é muito bom. Os sábados é um dia especial em que limpas a base, por exemplo, limpas a casa. E isso é muito bom para quebrar um pouco também da ciência.
E para marcar o tempo, não é?
Sim, sim. Mas o tempo voa. Eu passei aqueles, nesta expedição, a maior, foram 6 meses, mas o tempo voou. Porque passas o dia no campo, com os pinguins, com as focas e os albatrozes, chegas à noite exausto, com uma fome tremenda, vês os e-mails e toca a acordar de manhã cedo outra vez.
Tu durante o dia levas o quê? Levas só uma coisinha? Um lanche? Ou...
Isso é muito importante. É tudo, as questões de segurança são levadas ao extremo. Por isso é que antes de qualquer expedição temos uma panóplia de cursos que temos de tirar. Desde primeiros corros, manutenção de motores, essa parte de psicologia de como é que lidas com as pessoas. Ou seja, não seres uma pessoa conflituosa. Ou seja, é tudo avaliado. Antes de conseguires a posição, aquilo há uma data de regras.
Portanto, não há, o hospital mais próximo fica longe.
Fica a 1000 quilómetros.
Vocês têm que saber fazer qualquer coisa.
Sim, nós já fizemos dentista, já fizemos. Fazemos testes, por exemplo, muito regularmente, todos os meses, pedimos a alguém, vindo dos nossos colegas de Cambridge, dizem: olha, um de vocês contatam em segredo e diz: vamos criar, simular novamente um novo exercício e vamos. Quando fores para aquele lado da ilha, telefonas para a base e dizes que tens um acidente para te virem cá buscar e seguir as regras. Ou seja, estamos muito treinados para pensar...
Porque não há ajuda.
Porque não há ajuda. Mas temos agora é mais fácil, na primeira expedição enviávamos um fax a dizer que estávamos vivos, em 99. Ou seja, se não enviássemos um fax, lá vinha, estava tudo a telefonar e a dizer o que é que se faça. Agora com a internet é muito mais fácil.
Mas portanto, não podes ficar sem gerador e portanto tens ao menos que saber apertar uma porca em parafuso.
Sim, sim, todos nós sabemos. E fazemos então essa parte dos primeiros corres e estamos sempre em contacto uns com os outros, por rádio.
Então, mas estava a dizer, por exemplo, sais de manhã, regra geral, levas qualquer coisa para comer durante o dia, não fazes uma pausa para vir almoçar à base.
Não. Levas comida, levas roupa extra, é uma mochila até bastante grande, levas roupa extra, levas sempre um walkie-talkie, levas sempre um rádio contigo e comunicas sempre quase de hora a hora.
Dizer com a base, está a posição.
Sem dizer olá, tudo bem, não, está tudo bem, não sei o quê, está tudo a correr bem. Então tens crias estes mecanismos logo. Claro, como passamos a maior parte do tempo a caminhar, saímos de lá em forma, porque é com muitas amostras, muito equipamento. E claro, as roupas que nós vestimos são roupas tudo que contraste com
o branco.
Com o branco.
Portanto,
então
tem
é tudo.
Estar às vistas.
Sim, sim, tudo.
Encarnado, amarelo florescente e por aí fora. Portanto, chegas à base, cansadinho.
Sim, cansadíssimo, é tomar banho e basicamente
esperas,
comer.
Não seja o teu dia de fazer o jantar e que alguém tenha feito, vá,
é verdade.
Só for o teu dia.
Sim, e depois é descansar, ver e-mails, resolver pequenas coisas, que é muito bom ao nível social, mesmo ao fim da noite, diria 10, 11 da noite, juntamos-nos todos para basicamente só conversar. Só para ver pessoas, só para conversar. Normalmente até podemos ver algum programa de televisão. Lá não há televisão, ou seja, tem de ser algo gravado, ou um filme, ou uma série. Normalmente costuma ser séries. Mas isso é muito bom porque mantém o grupo unido. Como estavas a dizer, mas de certeza, Zé, há áreas de tensão. Conta lá como é que foi. Aconteceu uma ou duas vezes. Uma ou duas vezes em 6 meses não é nada.
Não é nada.
Mas o que mais engraçado, Carlos, é que quando... isso acontece, não é que acontece a tensão, acontece é que tu acordas e, epá, hoje o Carlos está um bocado, nota-se que o pequeno almoço ele está assim um bocado, vamos-lhe dar um bocadinho de espaço. E vais à tarde, já está tudo bem. Ou seja, tu sentes que acordes mal e não sei o quê, tu dizes, nota, está a comer, não está a falar.
Tu já
então,
conheces muito bem os outros.
Já tá? Conheces muito bem, então há uma complicidade muito grande, então por isso... estão todos muito contentes. Na generalidade, toda a gente ajuda toda a gente. E isso é esse sentido de altruísmo que depois é muito bom quando tu regressas. E depois é muito giro. Por exemplo, Carlos, estás a pensar, imagina, passar 9 meses longe de tudo, em que lá, por
pessoas.
Exemplo, eu não toquei no meu cartão de crédito. Eu já me esqueci dos números, não precisei do telemóvel uma vez, a carteira ficou numa gaveta, isso tudo ficou numa gaveta durante 9 meses. O engraçado é quando tu voltas à civilização, tu esqueces disso tudo. Esqueces de vais a sair de casa e tu dizes, epá, o que é que eu preciso para sair de casa? Então, esses mecanismos
check,
que toda a gente...
a ver,
e já aconteceu fechar a porta e dizes, isso.
E agora?
Fica tudo. Lá tens que chamar aos amigos para que.
Já vamos falar mais. O José Xavier, o meu convidado hoje, andamos pela Antártida.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com o José Xavier, um biólogo marinho que gosta de passar tanto tempo quanto possível na Antártida. O máximo até agora foram 9 meses, não é?
Sim, o máximo foi 9 meses, mas temos o Ricardo, por exemplo, o Ricardo que teve 1 ano e meio, agora, no, até o ano passado.
Estás à espera de bater um recorde?
Não, de todo. Eu fiquei feliz de mais portugueses a fazer, a geração de jovens cientistas em Portugal são muito bons, ou seja, estão a trabalhar. Ou seja, já podemos, a nossa geração já possibilitou eles agora já estarem a colaborar com australianos ou novazelandeses, britânicos ou alemães, ou qualquer que seja o país, espanhóis, trabalhamos muito com os espanhóis e os brasileiros, por exemplo. Então esta segunda geração são muito bons.
É bom lá podermos ter gente, porque estas coisas custam sempre dinheiro. Nós estamos
claro,
a falar
de, isto vem tudo da geração Mariano Gago, não é? Isto é tudo do professor Mariano Gago, que com a visão que teve e que felizmente as políticas ao nível da ciência consolidaram, e mesmo com a crise que houve, as coisas agora estão
a melhorar. E nós não podemos ficar de lado, quer dizer, nós temos bons cérebros. É impossível,
sim,
nós,
graças a Deus.
Nós às vezes não tínhamos era dinheiro.
Pois. Mas quer dizer, no caso da Antártida, ou nas regiões polares, que é no Ártico, que era da Antártida, os custos são gigantes. Tem de ser só através de colaborações internacionais. Por isso é que nós, estou ligado a um instituto britânico, mas temos colaborações com muitos países. Eles têm a grande logística. Nós estamos a começar a contribuir de certa maneira.
Nós vamos um bocadinho à boleia, não é? Também.
Sim, um bocadinho. Mas ao nível da parte de crítica, a parte dos cérebros, a parte de contribuir com a parte prática, e também estamos agora a começar com a parte logística, não ficamos atrás muita gente.
Então,
diz-me
lá uma coisa, ajuda-me lá a explicar ao Sr. Trump que de facto existem alterações climáticas. E que existe aquecimento global.
Quer dizer, ao nível da comunidade científica é 99,9, ou seja, ao nível da comunidade de todos não há muita dúvida. podemos, Carlos, por exemplo, dizer há alterações ou não há alterações? O que eu posso dizer é que os meus estudos dos últimos 40 anos, porque os meus dados vão até aos 40 anos, ao nível de biologia é excelente.
Sim, nós não temos dúvidas. Nós temos 150 anos.
Sim, enfim. Sim. Mas ao nível de estudar os animais é muito mais difícil. Ou seja, como é que as populações estão a declinar ou a aumentar? Como é que está-se a associar? Só nos últimos 15, 20 anos é que agora estamos a pensar em associar o que os animais, a quantidade de animais que existe, com as temperaturas, com a qualidade da água, quantos peixes é que existem, para eles comerem, ou seja, como é que estas interações funcionam. E esse está a ser um grande debate que na Antártida estamos a ser precursores ao nível mundial. Porquê? Porque há tantos países a colaborar, temos os navios, temos as bases, temos os aviões, que então podemos abordar estas grandes questões. Por isso agora estão a sair artigos mais ao alto nível a abordar estas questões. Se eu fosse o Donald Trump, o que eu olharia era só para factos. Não entrava muito, ok, não temos dados, isso tem uma variação ou não. Eu só olhava, por exemplo, para os meus dados, olhava para os últimos 40 anos e dizia o que é que está a acontecer aos animais. O que é que está a acontecer? Vou dar-vos exemplos. No nosso caso dos animais dos pinguins, pá, temos de ver que a tendência é de crescer e tu vais ver a origem.
Olhas para o gráfico e é
sempre a descer. O gráfico é tudo a descer. Os nossos, como mencionaste, os pinguins imperadores, estão a decrescer. Os pinguins-rei, que são os grandes maiores, estão a estabilizar, mas também a tendência é decrescer. Os de barbicha estão a declinar. Há um que ainda não estamos bem a perceber, ou estável, ou pode estar a crescer, mas é porque eles têm umas valências de adaptação que sei que é fora, que conseguem se adaptar de uma maneira excelente. Mas a tendência grande é os pinguins ou os animais, quando querem adaptar, as mudanças estão a ser tão grandes, tão rapidamente, que está tudo a declinar. E isso, ou seja, são evidências, são factos. E a comunidade científica não há dúvidas sobre isso.
E a olho nu, naquilo que vês, há mais plástico nesta altura lá para baixo?
Nós já apanhamos plástico há 20 anos. Nós, os albatrozes, quando nós vamos voltar aos albatrozes, os albatrozes alimentam os seus filhotes durante 9 meses. E depois, os filhotes, quando estão prestes a deixar o ninho, para voar e ir para a sua vida, regurgitam voluntariamente, ou seja, deitam tudo de fora, tudo o que está no seu estômago cá para fora. Então, durante 9 meses, tu tens ali algo do tamanho de uma garrafa de 1,5 litros, tens ali todas as lulas que comeram, temos os bicos das lulas, como não são digeridas pelo albatroz, tens ali uma coleção de 9 meses de lulas, de bicos de lulas, mais coisas que não conseguimos digerir, incluindo plástico. Então, estamos na Antártida e já há 20 anos que já apanhamos plástico. E agora estamos a estudar com uma colega, com a Filipa Bessa, também do MARE, do nosso instituto em Coimbra, estamos a tentar procurar então plásticos, microplásticos, na própria dieta dos pinguins. O que nós julgávamos pinguins, se está no meio da Antártida, lá não há poluição, como é que aquilo lá chega? Mas através das correntes pode chegar. E isso para mim é a nossa grande surpresa, porque os plásticos podem ser a microescala e isso depois pode ter consequência ao nível de saúde.
É uma tragédia, é um dos problemas que vamos ter que resolver, sabe Deus como. Gelo também se nota?
Gelo, nota-se.
Menos gelo.
Nós sabemos. E nós fizemos um artigo científico, tudo o que nós falamos aqui, tudo o que é dados, são todos dados publicados cientificamente, nós publicamos nas revistas científicas e fizemos um estudo que foi liderado pelo Julian Gutt, um colega meu alemão, em que comparou o que está a passar da Antártida ao nível das alterações climáticas e mostrou que a Península Antártica é que está a aquecer mais. E depois criámos modelos para prever o que é que vai acontecer em 2100. E o que nós verificámos é que ao nível do degelo, em vez de focar só na Península Antártica, só de uma região relativamente pequena, vai-se expandir para toda a Antártida. O que é que isso significa? Significa que tens o gelo a entrar para o mar a uma velocidade constante, ou seja, vai deslizar devagarinho. Se tu não tiveres nada à frente, aquilo começa a acelerar para dentro d'água. E o que é que significa? Isso já está a acontecer na Península Antártica e o que nós estamos a prever é que em 2100 isso vai se expandir para toda a Antártida. Como a Antártida tem 3 a 5 quilómetros, não é metros, é quilómetros de gelo em cima de terra, se isto começa a deslizar, os níveis das águas do mar vão aumentar. Em vez de estarmos a falar de milímetros que está a acontecer agora, vamos a passar a centímetros e se a Antártida como um todo, claro que estaríamos muito mal se isso alguma vez acontecesse, mas se toda a Antártida derretesse, estamos a falar de 60 metros. Ou seja, pessoal da Costa da Caparica.
Ficaríamos quase até à Serra da Estrela debaixo de água.
Era. Por isso é que nós temos de ter, claro, cautela como cientistas e como comunidade científica a dizer isso não está a acontecer. Estamos a prever que, ao nível... Está-nos tudo a dizer, com os modelos, que o que vai acontecer é que o gelo vai aumentar e o aquecimento vai aumentar.
Pode saber sobre isto e muito mais no livro que o José Xavier já lançou, que é A Experiência Antártica, relatos de um cientista polar português, é da Gradiva. Pode convidar o José Xavier para ir à escola, estar muito
quando
mais
quiser.
Tempo a conversar com os miúdos do que aquele tempo que nós temos aqui, que já está a fugir, e portanto, agora isto é quase toque e foge. Só duas ou três perguntas rápidas, porque senão já não temos mesmo mais tempo.
Claro.
Estamos a falar do Natal lá em baixo, a experiência de Natal gira. Lá em...
É muito gira, muito gira. Nós temos um sino, quer o Natal, quer a passagem de ano, mas particularmente a passagem de ano, nós temos um sino, a pessoa mais jovem, a pessoa mais velha toca o sino para deixar um ano, e o mais novo toca o sino para o novo ano. Nós temos um dia perfeitamente normal no dia de Natal. Quase não é especial, de certa maneira.
Portanto, tens que ir trabalhar na mesma.
É trabalhar na mesma.
Aguente. Comida, lá embaixo. O que é que já comeste assim de bom ou de surpreendente? Porque estás com gente internacional, de repente aparecem outros pratos.
Não. Os pratos... Sim. Ceviche, por exemplo, é peixe da Antártida que só tem
limão
e um pouco de sal. Espetacular.
Ficaste
brutal. É fantástico. Aqueles peixes é o melhor que há. Sim.
E uma aventura? Já tiveste que afastar um leão-marinho, acho eu.
Sim.
Não, ele não se afastou. Quer dizer, tu é que
tiveste de dar a volta. Sim. Aventuras com os animais é quase todos os dias. Por isso é que cada expedição que eu vou lá há sempre uma nova aventura.
Mas nunca ficaste assim com um bocadinho de receio, digamos.
Não, já tive. Nesse caso, em vez de ser um, tive para aí uns 10 juvenis, 3 ou 4 anos juvenis de lobos marinhos atrás de mim na praia, ou seja, eu ia a caminho de casa, como eu estava na praia, eles viram-me do outro lado e vieram atrás de mim, e claro, eles, os sons que eles fazem, que querem morder, é uf uf, enquanto, por exemplo, quando querem dizer olá é ah, o que é contrário,
porque é contrário. Pensas que eles estão a ser fofinhos.
Sim, mas não é uf uf. Então eles começaram a fazer o uf atrás de mim, eu pus-me a correr, como eu não tinha muitas rochas, então tive de subir assim um declive, uma arriba, então tive de esperar para aí meia hora ao frio, a 0 graus, a nevar, com aqueles sacanas cá em baixo da praia a olhar para mim à espera que eu descesse.
E eles mexem-se.
Correm que se fartam.
Aquilo, ao contrário do que podemos pensar, não é em câmara lenta.
Não. É mesmo a carga de trabalho.
Sim, obrigado. Ficávamos aqui mais tempo para conversar.
Obrigado Carlos. Obrigado, Rádio Renascença.
José Xavier, vale a pena passar-se pela página do José e convidá-lo. Já está feito o convite. Para levar à escola.
Conversa QB com Carlos Bastos.